Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do primeiro trimestre de 2024 da Ferbasa. Estarão participando conosco hoje Heron Albergaria, CFO e diretor de Relações com os Investidores, Carlos Henrique Temporal, gerente de Relações com os Investidores, além das equipes de RI e contabilidade. Informamos que a apresentação está sendo gravada. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de RI. Eventuais declarações serão feitas durante esta conferência, em relação às perspectivas de negócio da Ferbasa e constituem convicções e premissas dos administradores da companhia, baseadas em informações disponíveis até o momento. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas relacionadas a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais dos setores de negócio em que a Ferbasa atua e outros fatores operacionais que podem afetar o desempenho futuro da companhia. Orientamos que as perguntas sejam enviadas durante a apresentação, via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Agora, gostaria de convidar o senhor Heron Albergaria para iniciar a apresentação.
Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta conferência de resultados da Ferbasa referente ao primeiro trimestre de 2024. O objetivo destes encontros, ele é sempre o de apresentar os principais fatores que influenciaram o resultado do período. Mas eles acabam sendo também uma oportunidade excelente, né, de estabelecer a aproximação com o mercado, principalmente aí através da sessão de perguntas e respostas ao final da exposição. Bom, além das equipes de RI de contabilidade, aqui representadas respectivamente pelos gerentes Carlos Temporal e Arnaldo Anastácio, agradecemos também aos analistas, agentes de mercado e investidores pela confiança que depositam na companhia. Nossos esforços se mantêm comprometidos com a qualidade na divulgação das informações, conservando como norte os princípios de integridade, transparência, equidade e independência, e utilizando as melhores práticas de relacionamento com as diferentes partes interessadas. Às ferbaseiras e aos ferbaseiros, aproveito esta oportunidade para agradecer o engajamento de todos na superação diária de desafios em suas respectivas atividades. Passemos agora, por favor, ao slide 3, onde consta a agenda da apresentação. Começaremos nossa conferência compartilhando uma visão institucional da companhia. Em seguida, comentaremos os destaques do período. Na sequência, vamos apresentar os resultados obtidos pelo desempenho operacional e financeiro do Grupo Ferbasa. Comentaremos ainda sobre o mercado de capitais, abordando o comportamento das ações da companhia e o histórico de distribuição de proventos. Ao final, veremos um panorama de mercado de ferroligas, ligas de cromo e ligas de silício, e também sobre o mercado siderúrgico. Dito isso, vamos para o slide seguinte, o de número 4. Exibiremos agora o nosso vídeo institucional, que oferece uma visão panorâmica da Ferbasa, demonstrando a característica de verticalização de suas unidades produtivas, o ambiente de mercado onde a empresa opera, além de sua atuação social, que é, sem dúvida, um dos traços marcantes da cultura empresarial, da companhia. Vamos lá.
Há mais de 60 anos, a Ferbasa está presente em sua vida e você nem imagina. As bigas de cromo produzidas na Ferbasa são destinadas principalmente à indústria de aços inoxidáveis, que fabrica diversos itens que você utiliza diariamente na sua casa, no trabalho, transportes públicos e até nas ruas. Já as ligas de ferro-silício são divididas em standard e alta pureza. A standard é destinada à indústria siderúrgica na produção do aço utilizado em vergalhões para a construção civil e a fabricação de veículos. As ligas de alta pureza passam por um rigoroso processo de seleção de matéria-prima para que se preserve a qualidade do ferro silício que será destinado à produção de aços utilizados em geradores e motores elétricos, aparelhos de ar-condicionado e carros híbridos e elétricos cada vez mais presentes no seu dia a dia. A Ferbasa é líder nacional na produção de ferroligas, sendo a única produtora integrada de ferrocromo das Américas. O Parque Industrial de Pojuca conta com 14 fornos elétricos, dos quais 8 fabricam ferrocromo e 6 ferrosilício. Os principais produtores brasileiros de aço consomem os produtos da Ferbasa, assim como diversas indústrias localizadas nos Estados Unidos, União Europeia, Japão e outros países da Ásia. A Ferbasa conquistou o mundo pela qualidade dos produtos, por honrar os compromissos assumidos e pela segurança envolvida em todos os processos. Para você entender melhor essa história, vamos voltar um pouco no tempo e mostrar como surgiram e se desenvolveram as unidades de mineração, metalurgia, recursos florestais e energia renovável. Com a visão de que o minério de cromo se tornaria em pouco tempo uma matéria-prima estratégica no Brasil, José Carvalho fundou em 1961 a Ferbasa, atuando inicialmente apenas na mineração em Campo Formoso, na Bahia. Hoje, a companhia é detentora de cerca de 95% das reservas de cromita conhecidas do Brasil, distribuídas em 2 grupamentos mineiros. Um em Campo Formoso, operando com mina a céu aberto, e outro em Andorinha, operando com mina subterrânea. Adicionalmente, possui atividades de extração de quartzo em diversos municípios da Bahia e lavra de calcário de alta qualidade em Euclides da Cunha, utilizado para a produção de cal virgem. Além das operações de mineração e metalurgia, a Ferbasa atua também no segmento de produtos florestais renováveis, com uma área de 64 mil hectares distribuída em 9 municípios da Bahia. Desse total, 25 mil hectares são florestas de eucaliptos, cuja madeira produzida é destinada para a produção de biorredutor. A companhia ainda preserva mais de 45% do total de florestas com mata nativa, tendo assim mais do que o dobro exigido por lei. Nesse ativo está incluída a manutenção de 1.243 hectares de reserva particular do patrimônio natural, além de ações permanentes de recuperação das nascentes e matas ciliares.
Trabalhar na terra é muito prazeroso, e você plantar uma mudinha e ver toda essa floresta linda como vocês puderam ver.
Floresta dessa aí, quem vem aqui se encanta. Tanto você explora como você reflora. Caminha junto.
De olho no futuro, a Ferbasa deu mais um passo para a sustentabilidade e perenidade do negócio, com a aquisição de 7 parques eólicos destinados à produção de energia renovável. A responsabilidade social também está no DNA da empresa, que desde o início das suas atividades busca contribuir para o desenvolvimento das comunidades localizadas no entorno das suas operações.
Não é simplesmente uma companhia, é uma história de vida que vai se acumulando de responsabilidades e compromissos, inclusive individuais, com a gente mesmo.
Fazendo valer a sua cultura de empresa cidadã e empenhada em servir como alavanca das transformações sociais tão necessárias, a Ferbasa investe em ações nas áreas de educação, arte e cultura, desenvolvimento rural e comunitário, meio ambiente Esporte e Saúde, beneficiando milhares de pessoas. Aos 44 anos, José Carvalho decidiu ampliar a dimensão do seu trabalho desenvolvido na Ferbasa ao criar a Fundação José Carvalho, instituição sem fins lucrativos destinada a educar jovens e crianças carentes.
A empresa, aquele lucro todo que ela tem, aquilo é um meio, aquilo não pode ser um fim nunca. Como eu sempre imaginei a empresa, eu nunca imaginei uma empresa com os dividendos fosse o final dela.
Ferbasa, 60 anos de história com você.
Bom, pessoal, sigamos aí para o próximo slide, o de número 5. Como visto no vídeo institucional, as unidades produtivas da Ferbasa estão localizadas no interior da Bahia e operam em conjunto, abastecendo matérias-primas estratégicas para industrialização na unidade de metalurgia, caracterizando assim a verticalização do processo produtivo, aspecto fundamental para a sustentabilidade econômica do negócio ao longo de toda a sua história. Já no slide de número 6, é possível visualizar o fluxo destas matérias-primas internamente produzidas para serem utilizadas na fabricação das ferroligas, proporcionando melhor controle sobre a cadeia de suprimento e o aprimoramento contínuo da gestão sobre a qualidade e custo dos materiais que são utilizados. Em resumo, das minerações, extraímos minério de cromo, calcário, de onde se produz a cal e o quartzo. Das florestas vem a madeira, que possibilita a produção do biorredutor, o carvão de origem vegetal. Todos estes materiais são transportados ao parque metalúrgico para a fabricação das ferroligas, onde são respectivamente necessários. Alguns para ligas de cromo, outros para ligas de silício. Por fim, destacamos o complexo BW Grapá, que produz energia renovável, hoje destinada ao contrato exclusivo de venda de energia, um Power Purchase Agreement, PPA, com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, até o ano de 2036. Por favor, passem para o slide de número 7. Vamos comentar agora acerca dos principais destaques nos resultados do primeiro trimestre de 2024, quando comparados ao quarto trimestre de 2023. No primeiro trimestre de 2024, o EBITDA ajustado atingiu R$ 78,4 milhões, crescendo 66,8% em relação ao quarto trimestre de 2023. O lucro líquido consolidado foi de R$ 41,1 milhões, uma redução de 25,3%. Já o consumo de caixa alcançou R$ 122,9 milhões. A receita líquida total no primeiro trimestre de 2024 apresentou uma retração de 5,9% em relação ao 4T de 2023. No que se refere especificamente às vendas de ferroligas, houve uma redução de 13,3% no volume de vendas para o mercado interno e uma alta de 5,1% nas exportações, além do aumento de 1,1% no preço médio em dólar e a estabilidade no dólar médio praticado. Na ótica operacional, houve diminuição de 8,4% no CPV das ferroligas, em decorrência da diminuição no volume de vendas e por influência de menores custos com insumos e matérias-primas. Indicamos também a diminuição de 1,1% na produção total das ferroligas, resultado da queda de 4% na liga de cromo e do aumento de 5,2% na de silício. No caso do ferro-silício HP, a produção ficou idêntica ao do quarto trimestre de 2023. No âmbito financeiro, ainda comparando o primeiro trimestre de 2024 ao quarto trimestre de 2023, Houve crescimento de 3% no resultado financeiro, que conjugou redução da despesa financeira com o efeito positivo da variação cambial no período, para juntos superarem a queda na receita das aplicações financeiras. Realizamos também R$ 42 milhões em investimentos no período, indicando uma diminuição de 62,4% entre os trimestres analisados. Finalmente, lembramos da operação de desdobramento das ações da companhia, ocorrida em 25 de janeiro último, na proporção de 1 para 4 ações, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária no dia 20 de dezembro do ano passado. Sigamos para o slide seguinte, o de número 8. Vamos agora apresentar o desempenho operacional da companhia, iniciando pelo comportamento da produção e das vendas de ferroligas e comentando as variações entre o 4T de 23 e o primeiro trimestre de 24. O gráfico de barras do lado esquerdo mostra a evolução da produção das ferroligas desde o primeiro trimestre de 2022. No primeiro trimestre de 2024, destacamos a diminuição de 1,1% na produção total de ferroligas em relação ao trimestre anterior, gerada pela redução de 4% na liga de cromo e crescimento de 5,2% na produção de ligas de silício. Dentro do volume fabricado de ligas de silício, a produção de ferro silício HP registrou o volume idêntico ao do quarto trimestre de 2023, passando a representar 44% do total das ligas de ferro silício produzidas no primeiro trimestre de 2024. É importante enfatizar que uma parcela das ferroligas fabricadas é consumida internamente na produção de outras ferroligas, né? Parte do alto carbono vai para a produção de sílico cromo e parte do sílico cromo vai para a produção de baixo carbono. O gráfico de barras do lado direito do slide apresenta a evolução das vendas de ferroliga. Observamos a redução de 4,5% no volume total de venda de ferroligas no primeiro T de 24 em relação ao 4T de 23, devido ao recuo de 13,3% nas vendas para o mercado interno, reflexo do aumento no consumo de sucata em detrimento do uso de ferroligas em campanhas de produção do segmento siderúrgico nacional nesse primeiro trimestre de 2024. Tivemos também um incremento de 5,1% no volume das exportações, com crescimento de 12,3% nas vendas das ligas de cromo e estabilidade nas exportações de ferro silício. Vamos agora para o slide de número 9. Neste slide, vamos apresentar a evolução trimestral da produção da BW Guirapá e os fatores que influenciaram sua geração de energia durante esse primeiro trimestre do ano. O primeiro gráfico mostra a evolução da produção de energia do complexo eólico entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2024, apontando também o volume de energia com compromisso de entrega a cada trimestre para cumprimento do contrato firmado junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE. Ainda neste gráfico, vemos que no primeiro trimestre deste ano, a geração de energia da BW Guirapá atingiu 38,8 megawatts médios, patamar 28,2% inferior aos 54 megawatts médios contratados para o trimestre. No gráfico logo abaixo, consta a análise entre a geração prevista, que é aquela que considera as melhores estimativas de vento e a normalidade nas condições operacionais do parque eólico, e a geração efetivamente realizada, segregando os fatores gerenciáveis e os não gerenciáveis que influenciaram o período. Os fatores não gerenciáveis, que são o clima, as restrições sistêmicas impostas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, e as perdas elétricas, acumularam um impacto negativo de 20 megawatts médio, sendo determinante para a geração de energia observada nesse primeiro T de 24. com destaque para o clima devido à maior concentração de chuva neste período, que suprimiu 14,6 megawatt médio da geração prevista. Nunca se refere aos fatores gerenciáveis, que são a disponibilidade dos equipamentos e sua performance operacional, tivemos um impacto de menos 3 megawatt médio, em grande parte devido à performance dos equipamentos e alguns danos nas turbinas eólicas, especialmente os gearbox. Passemos neste instante para o slide 10. Neste slide, apresentamos a evolução da receita líquida e da taxa de câmbio média praticada entre o primeiro trimestre de 22 e o primeiro trimestre de 24. As barras vermelhas representam a receita líquida do grupo Ferbasa, com exceção daquela obtida pelo complexo eólico BW Grapá, a qual está apresentada nas barras azuis. A receita líquida consolidada no primeiro trimestre de 24 registrou um montante de 509,5 milhões de reais, recuando 5,9% em relação ao quarto trimestre do ano passado. Este resultado decorreu basicamente da combinação entre a redução de 4,5% no volume de vendas, da estabilidade no dólar médio praticado e do aumento de 1,1% no preço médio das ferroligas em dólar, que já foram comentados. Ainda no primeiro trimestre de 24, a receita líquida das exportações representou 53% da receita líquida total e as vendas para o mercado doméstico, 47%. Por favor, vamos ao slide de número 11. Veremos agora a evolução e a composição dos custos de produção das ferroligas. Observe no primeiro gráfico a evolução da produção das ligas de cromo e silício, representadas pelos gráficos de barras e dos seus respectivos custos de produção, retratados nos gráficos de linhas. Para uma análise mais objetiva, os gráficos de linha foram normalizados no primeiro trimestre de 2022, possibilitando a avaliação das oscilações trimestrais. Nos gráficos da parte inferior do slide, apresentamos a composição dos custos de produção do ferro cromo alto carbono e do ferro silício 75 do primeiro trimestre de 2024, produtos que representaram os maiores volumes de produção de ferroligas. Os principais destaques da variação nos custos de produção das ferroligas entre o primeiro trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2023, portanto, com um ano, né, de análise, foram a redução de 16,7% no CPV das ferroligas é explicada pela diminuição de 14,1% no volume de vendas, além de menores custos com insumos, especialmente energia elétrica e coque. Tivemos também a queda de 16,4% no custo da energia elétrica consumida, decorrente da diminuição de 28,9% na tarifa média, obtida com a otimização do portfólio dos contratos de energia, que foi objeto do projeto estratégico de energia competitiva, e que superou o crescimento de 6,8% nos gastos com os encargos setoriais. Para o ferro cromo alto carbono, tivemos redução nos custos com coque, sobretudo em função do declínio no preço internacional do carvão mineral. No ferro cromo baixo carbono, registramos a diminuição nos custos do seu redutor, o ferro sílico cromo, produzido internamente e diretamente beneficiado pela redução do custo no ferro cromo alto carbono. Já no ferro silício 75, houve estabilidade no custo de produção, devido, por um lado, às reduções nos gastos com energia elétrica e parte eletrônica, além da diminuição da diluição dos custos fixos em decorrência do crescimento da produção, o que, por outro lado, provocou maior consumo de biorredutor de terceiros, com custo de aquisição mais elevado. Sigamos agora para o slide de número 12, onde abordaremos o desempenho financeiro da companhia. Apresentamos no gráfico a evolução da reserva financeira e do endividamento consolidado do período. Considerando caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras, a companhia consumiu um total de 122,9 milhões de reais do caixa no primeiro trimestre de 2024, cujos fatores determinantes foram um resultado operacional negativo em 42,5 milhões de reais, incluindo aí as variações de capital de giro, pagamento de juros e impostos, a amortização de dívidas no valor de 8,4 milhões de reais e a realização de 42 milhões de reais em investimentos. Encerramos assim o primeiro trimestre deste ano com uma reserva financeira consolidada de 1,05 bilhão de reais, contra uma dívida consolidada de 268,3 milhões de reais. Portanto, com uma posição líquida de caixa de 781,4 milhões de reais. Passemos agora para o slide de número 13. Nesta tabela, apresentamos o resultado financeiro consolidado da Ferbasa no primeiro trimestre do ano. Observamos uma receita de aplicações financeiras de 34,8 milhões de reais, montante quase 14% menor que o do quarto trimestre do ano passado, fruto do consumo de caixa realizado durante o primeiro trimestre e da diminuição na taxa básica de juros promovida pelo Banco Central do Brasil. No primeiro trimestre do ano, a despesa financeira totalizou 9,5 milhões de reais relativo aos custos financeiros do endividamento da companhia, apresentando a redução de 15,9% em relação ao quarto trimestre de 2023, basicamente graças à amortização de dívidas. A variação cambial foi positiva em 2,4 milhões no trimestre, refletindo o impacto da oscilação da taxa cambial durante o período. A combinação destes efeitos gerou 27,7 milhões de reais em resultado financeiro no primeiro trimestre do ano, montante 3% superior ao do quarto trimestre do ano passado. Passemos agora para o slide de número 14. Neste slide, expomos a trajetória do lucro líquido do EBITDA, margem EBITDA entre o primeiro T de 22 e o primeiro T de 24. Como já mencionamos, no primeiro T de 24, o EBITDA ajustado foi de 78,4 milhões de reais, e a margem EBITDA foi de 15,4%, representando um avanço de 66,8% em relação ao quarto trimestre de 23. O lucro líquido consolidado totalizou 41,1 milhões de reais e a margem líquida foi de 8,1%. Estes resultados se devem a uma conjunção de fatores mercadológicos, operacionais e financeiros ocorridos no primeiro trimestre deste ano, que foram comentados no transcorrer desta apresentação e que podem ser sumarizados da seguinte forma: houve redução de 4,5% na comercialização de ferroligas, tivemos uma certa estabilidade no dólar médio praticado, o um aumento de 1,1% no preço médio ponderado em dólar das ferroligas, tivemos uma contração de 8,4% no CPV das ferroligas, um aumento de 3% no resultado financeiro e um prejuízo de 11,3 milhões no Parque Eólico BW Guirapá. Vamos agora para o slide de número 15. Vamos tratar sobre mercado de capitais. A liquidez das ações da companhia, medida pelo ADTV, está apresentada no gráfico da esquerda e a distribuição de proventos dos últimos exercícios no gráfico da direita. A regularidade da distribuição de proventos é uma marca relevante da prática empresarial da Ferbasa. Vale lembrar que em 2023, a Ferbasa realizou um total de 226 milhões de reais em proventos na forma de JCP, deliberados após cada divulgação de resultado trimestral. No gráfico da esquerda, destaca-se o aumento de 18,5% na nossa base acionária, foi verificada após o desdobramento de ações ocorrido em janeiro último, com um incremento de mais de 6 mil acionistas até o final do primeiro trimestre de 2024. O ADTV da Ferbasa demonstrou no primeiro trimestre de 2024 um recuo de 21,4% em relação ao quarto trimestre de 2023, devido, em sua maior parte, à redução de 74,1% na cotação do papel, que vem acusando o momento pelo qual passa, né, ou o momento de mudança de expectativas ou de sensibilidade de expectativas em relação ao mercado siderúrgico do país. Passemos agora ao slide de número 16. Veremos agora um panorama sobre os mercados de ferroligas e sobre o mercado siderúrgico. Começamos abordando o mercado de aço bruto, né, e o das ligas de silício, que está relacionado com este. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, a produção mundial de aço bruto aumentou 5,8% no primeiro trimestre de 2024, em relação ao quarto trimestre de 2023. Segundo a World Steel Association, a WSA, além do crescimento de 14,6% da China, também foram destaques deste período a Alemanha e a Índia, cujas produções siderúrgicas cresceram 18,3% e 3,3%, respectivamente. No Brasil, segundo o Instituto Aço Brasil, IABR, a produção de aço bruto avançou 5,4% no primeiro trimestre de 2024, diante do quarto trimestre de 2023, refletindo a leve melhora de 1,1% no consumo aparente nacional. Se comparado ao primeiro trimestre de 2023, a produção cresceu 6% de 24. Se comparando o primeiro trimestre de 2023, a produção do primeiro trimestre de 24 cresceu 6,2%. Analisando o gráfico de linhas, o qual apresenta a evolução dos preços spot do ferro silício 75 em três de seus principais mercados, percebemos que os preços desta liga voltaram a crescer na Europa e nos Estados Unidos, influenciados pelo aumento nas tarifas de energia entre o quarto trimestre de 23 e o primeiro trimestre de 24, além do crescimento na demanda europeia. Na China, apesar da alta do consumo e da baixa na oferta de ligas de silício, os preços seguiram em queda no primeiro trimestre de 24, ainda refletindo a sobreoferta nos dois últimos trimestres, além das reduções de preço, do coque. Passemos agora ao slide 17. Dando continuidade ao comportamento do mercado, abordaremos neste slide os mercados de aço inoxidável e o de ferro-cromo, e a ele está associado. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, no primeiro trimestre de 24 houve redução na ordem de 3,9% da produção mundial de aços inoxidáveis em relação ao quarto trimestre de 23. Além da diminuição de 7,8% na China, também merecem destaque as produções de Europa e Índia, que exibiram produções respectivamente 2,4% e 9,9% abaixo do trimestre anterior. No mesmo período, os Estados Unidos registraram leve expansão de 2% em sua produção de aço inox. No Brasil, as estimativas apontam para crescimento de 2% da produção dos aços inoxidáveis no primeiro trimestre de 24 em relação ao quarto trimestre de 23. Já em relação ao primeiro trimestre de 23, a produção apontada do primeiro trimestre de 24 avançou 12,2%. No gráfico da direita, percebemos a evolução do preço spot do ferro-cromo alto carbono nos Estados Unidos, na Europa e na China. O preço do ferro-cromo alto carbono chinês ficou estável entre o dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, devido à sobreoferta deste material no mercado local, que apresentou redução da demanda em torno de 14% e estabilidade da oferta, um crescimento de 1,4%. Após o feriado do Ano Novo Chinês, O preço do ferro cromo alto carbono voltou a crescer em março, mês em que seu consumo aumentou 24%, quase duas vezes a sua oferta, o que provocou o reaquecimento do mercado. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos nossa apresentação, e nos colocamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Reforçamos que as perguntas sejam enviadas via ícone Q&A e as já recebidas estão sendo selecionadas para iniciarmos agora a sessão de perguntas e respostas.
Pessoal, temos uma questão aqui com relação à recomposição das reservas operacionais de mina, que foi muito marcante, no ano passado, né? Estão perguntando que status está. Então, a recuperação está em andamento, né? A gente pode afirmar hoje que a gente está em torno de. Passamos 70%, né, em termos de reserva daquilo que a gente acha ideal. Então, estamos nos aproximando. Evidentemente, esse crescimento ele não é linear, né? Ele vai sofrendo interferência do que acontece com a lava e com os equipamentos no período, mas nós já ultrapassamos 70% daquele nível de reservas operacionais, que é o que dão flexibilidade às operações de lavra, e nós pretendemos chegar, no nível ideal, tá bom? Obrigado. Temos uma pergunta aqui de Alexandre Assaf. Boa tarde, tivemos o TRI com uma produção maior que as vendas, aumentando estoque. Posso interpretar que a companhia, que foi uma estratégia da companhia com relação a preços futuros? Alexandre, obrigado pela pergunta. Não foi uma coisa opcional, né? Tem as questões que nós já colocamos aqui com relação ao que está acontecendo no segmento siderúrgico, nacional, e tivemos também questões, logísticas. Esperemos realizar esse volume mais à frente, mas não foi por uma decisão opcional. Como aproveitando também que o próprio Assaf perguntou aqui sobre os fornos de carbonização, né? O ano passado também a manutenção desses fornos foi elemento marcante, né? Do comportamento de produção da companhia no ano. Chegamos a ter meses onde 14 fornos de carbonização estavam parados. Graças, né, à eficiência de manutenção da área, nós reduzimos bastante esse nível de fornos parados. Ainda não estamos no ideal, né? Estamos um pouco acima do ideal, mas ele já melhorou bastante. Estamos com um nível em torno de 6 fornos, parados, para manutenção. Obrigado. Tem uma pergunta do senhor Lucídio Pagnussati, acho que é essa a pronúncia. sobre o uso do caixa. O caixa será usado para qual objetivo? Então, obrigado, Lucídia. A pergunta, a gente faz questão de manter uma posição sobre esse assunto. Essa reserva financeira, nesse patamar, ela foi alcançada em 2 anos de resultado extraordinário da companhia, que foram 2021 e 2022. Então, o pensamento interno é alocar a maior parte dessa reserva financeira em investimentos estratégicos. Perfeito? Então, nossa missão hoje está em proteger um determinado patamar dessa reserva financeira para dar condições a subsidiar, a fomentar um investimento estratégico mais à frente. Obrigado. Tem uma pergunta de Felipe Oliva, né? Boa tarde. Agora que a Ferbasa tem a flexibilidade para a produção no horário de ponta, quando a Ferbasa irá utilizar a capacidade instalada plena? A capacidade instalada medida pelo uso da energia, ela vem subindo. Felipe, se observar aí no período, vem subindo, né? Só lembrando que esse fim do horário, o horário de ponta, o aumento da produção, ele não é diretamente proporcional às 3 horas, né? Porque essas horas também eram utilizadas para manutenção dos fornos, né? Então, ela não é uma conta assim tão direta. Respondendo a você diretamente, a capacidade instalada vem aumentando. Você observa aí o uso da capacidade que está citada no relatório, ela vem aumentando tanto no trimestre como no ano. Tem uma pergunta de Daniel Moreira, né? Qual o status da nova planta de carro virgem? Perguntando se ela já foi inaugurada. Nós estamos chegando já ao momento, Daniel, né? A expectativa é de que a inauguração dessa planta seja dentro do primeiro semestre de 2024, né? Obviamente ela está em fase já fazendo alguns testes. A inauguração será dentro do primeiro semestre de 2024. Obrigado. Tem uma questão que também é recorrente a respeito sobre distribuição de proventos, né? Como a gente citou ao longo da apresentação, a prática empresarial da companhia é logo após a publicação de resultados de cada trimestre, há uma deliberação do conselho com relação à distribuição de proventos, né? Essa é a prática habitual da companhia, então vamos aguardar aí o início, final do mês de maio, início de julho. Obrigado.
Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para considerações finais.
Bom, pessoal, em nome da Companhia de Ferro Ligas da Bahia, agradecemos aqui aos que nos acompanharam durante esta teleconferência de resultados. Agradecemos também a confiança do Conselho de Administração da Ferbasa, dos nossos acionistas, clientes, fornecedores, agentes e analistas de mercado. Finalmente, eu envio um especial agradecimento às ferbaseiras e aos ferbaseiros por sua dedicação constante na manutenção da competitividade e da cultura empresarial particular desta companhia. Nós responderemos por e-mail a todos os questionamentos não mencionados durante a sessão de perguntas e respostas. E caso ainda persistam dúvidas, nos colocamos à disposição através dos nossos canais de RI. Obrigado e boa tarde a todos.
A conferência da Ferbasa está encerrada.